Oi, eu sou a Tui e hoje você vai descobrir que eu não traio o meu marido.
Oi, eu sou o Biel e você vai descobrir hoje que quem tem chifre é a senhora sua avó.
Oi família, tudo bem com vocês?
Oi família, tudo bem com vocês?
Eu tô extremamente feliz de começar esse podcast.
Eu também, inclusive, parabéns sócia.
Parabéns sócia.
Nós estamos dando as mãos, tá? Parabéns amor.
Parabéns
amor.
Muito
bom, estamos aqui começando nosso primeiro podcast e você está aqui com a gente nessa incrível viagem auditiva, olha só.
Mas pode ser que algumas pessoas não nos conheçam e estão conhecendo a gente agora. Então vamos às apresentações.
Devido.
Eu sou a Tui. Tenho 26 anos com carinha de ter 15, isso não vai mudar pelo resto da minha vida. E junto com o Biel, eu já vou falar o seu nome, ele é o Biel. A gente tem um canal no YouTube com quase 1 milhão de inscritos que inicialmente era pra falar de sexo, relacionamento e autoestima.
Isso.
Mas há algum tempinho aí, mais ou menos um mês, a gente mudou tudo, inclusive o nome do canal, que era Sensualismo A e hoje...
se chama Tu e Biel.
E a gente descobriu que esse vai ser o nosso nome em tudo. A gente tem o Instagram, Tu e Biel, a gente tem o Twitter, Tu e Biel, a gente tem o Facebook, Tu e Biel, e acostume-se que Tu e Biel vai estar nesse podcast bastante.
Exatamente. E antes de começar, eu gostaria também de agradecer e falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma experiência nova, então vamos lá e se ajudando e trocando conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito presente na nossa vida e que eu fico feliz em trazer para vocês, porque eu vivencio isso, já vivenciei em outras experiências, e eu e a minha esposa, a gente tá aqui, né? 8 anos juntos, poliamoristas?
8 aninhos.
Olha só.
Não começamos o poliamor pra salvar um relacionamento.
Isso é muito importante de ser dito, hein?
Mas antes de entrar no assunto poliamor, vamos dar uns recadinhos, porque nessa mídia a gente pode se estender um pouco mais, vocês não reclamam tanto.
Então, meu amiguinho, pega esse recado. Ó, se você tá aqui, não se esqueça de que a gente tem outras redes sociais, você encontra todas elas como Tu e Biel, assim como a Tu já falou. E se você tiver no iTunes e no Spotify, não esqueça de dar like, se inscrever para receber todos os nossos podcasts às quartas-feiras. E não esqueça também de ir lá e você avaliar pra gente, porque é muito importante para que essa distribuição seja melhor logo de início, para que mais gente consiga ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que você está ouvindo agora.
É isso.
É isso?
Eu confesso que assim, eu não sei nem como se avalia um podcast, mas se você está gostando, dá um jeito de avaliar na plataforma que você tá. Nem que seja um comentário no site.
Nós estamos super beginners aqui, estamos nos divertindo com isso, hein?
E o último recado é se você tiver dúvidas ou sugestões.
Exato, você manda um e-mail para contato@tuibiel.com.br ou acompanha a gente lá nos stories do Instagram, porque algumas interações com o podcast vão rolar lá nos stories, certo?
Certo.
Recados dados?
Vamos pro poliamor.
Todo mundo com os cintos apertadinhos? Vamos embora então, hein?
Vamos embora. Antes, de novo antes, eu preciso falar que a gente abriu o site casallivre.com.br e esse podcast já começa em comemoração a esse site que a gente abriu, que é de relações não monogâmicas. Então a gente não vai falar só sobre poliamor, mas principalmente de relações abertas e liberais, certo?
Então você já começa me dando uma pista de que nem toda relação aberta ou liberal é uma relação de poliamor, é isso?
Exatamente.
Então tá, Tui, o que é o poliamor?
O poliamor é o que envolve o amor. Se eu saio com duas pessoas, uma eu amo, a outra não, isso não é poliamor.
É, infelizmente as pessoas quando ouvem a palavra poliamor, elas excluem um pouco a parte amor e focam só no poli. E aí gera uma grande confusão e eu acho que é muito importante a gente falar uma definição básica do que é poliamor. É isso. É uma relação entre 2, 3, 4, 5, 6, quantas pessoas quiserem, independente dos formatos, falaremos disso um pouco mais pra frente, mas que se amam e que estão juntas porque há um sentimento verdadeiro, assim como há um sentimento verdadeiro entre as pessoas que você conhece, estão casadas, estão namorando. É isso. Tem um laço afetivo forte.
O poliamor é você ter a liberdade de ter sentimentos com mais de uma pessoa.
Isso que é a grande coisa divertida, porque eu e a Tui sentimos sentimentos por outras pessoas. Tudo bem, às vezes nessa hora falam assim, ah, o sentimento é igual, como que é isso?
A gente vai contar um pouco da nossa experiência daqui a pouco, mas antes de vocês entenderem como a gente funciona, vocês precisam entender como que funciona tudo isso.
Uhum.
E uma das dúvidas maiores que chegam até nós, e das fofocas que chegam até nós, é que o poliamor é algo extremamente recente.
É.
Que foram os jovens de agora que inventaram.
Esses malditos jovens do rock and roll.
É, e na verdade não é isso, não é algo tão recente assim. Eu procurei novamente sobre os primeiros registros de poliamor e eu não encontrei, mas eu sei que existe um trisal ali de meados de 1920. E era uma mulher e dois caras, o que é ainda mais transgressor, porque a mulher na época não era nada.
E é transgressor hoje ainda, né, Tui? Então imagina isso em 1920. Estamos falando de alguns muitos anos
de
diferença.
Mas se você procurar, provavelmente você também não encontre tão bem, porque muita coisa se perde e, infelizmente, cada vez mais os registros de poliamor são mais superficiais. As pessoas falam muito de relações abertas como se fosse poliamor. Se não tem sentimento, não é amor.
E tem uma outra coisa que eu gostaria de pontuar a respeito do poliamor, que eu acho que é importante, que é a questão de que o poliamor, ele está para você assim como a sua sexualidade. Por exemplo, eu sou pansexual, eu me relaciono com pessoas independente do que elas tenham no meio das pernas ou da forma como elas se expressem para o mundo, ou se elas preferirem ser chamadas de ele ou de ela. Isso para mim tanto faz. Eu me interesso pela essência da pessoa. E isso nasceu comigo e eu sou assim. Eu não consigo viver diferente porque sou assim. O poliamor é a mesma coisa. Você é poliamorista. Não se torna, você pode se descobrir depois de um tempo, mas normalmente a pessoa que é poliamorista, ela já tem isso dentro de si, ela vê as relações e às vezes ela até se sente sufocada em relacionamentos monogâmicos, porque volta e outra, ela se apaixona por ali, mas não pode viver aquele amor, porque ela tá presa com a pessoa que ela já se relaciona, mas de modo nenhum eu estou dizendo aqui que o relacionamento monogâmico é pior ou ruim perante ao relacionamento liberal, ou poliamor no caso, é só uma diferença, e é importante você se reconhecer para se respeitar. Se você for uma pessoa monogâmica, você nunca vai ser feliz vivendo um poliamor e isso vai te gerar angústia, ciúmes e um monte de sensação ruim que você não precisa passar, tá ligado? Então assim, não se force. Viva a sua vida do jeito que você tem que viver. É pra você.
E se você é poliamorista, você também não vai ter sensações boas vivendo uma relação monogâmica.
É sufocante.
É extremamente sufocante e pra você se descobrir, basicamente você precisa quebrar alguns tabus da sociedade e ver que é possível.
Sim.
É por isso que estamos aqui, por isso que a gente expõe tanto a nossa relação. Porque as pessoas imaginam que, ah, a gente tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, pra ganhar like. Não, a gente ganha hate e ganha, tipo, nada de dinheiro em relação ao poliamor, porque as pessoas simplesmente não entendem isso, entendem como putaria. E aí a gente entra na diferença entre o poliamor e o menage.
Isso é muito importante, porque essa relação do menage, ela há uma interação com outras pessoas, às vezes muito mais pessoas do que só uma pessoa ou só outro casal, mas o que acontece é que ali é uma relação aberta para o sexo. Tudo que tá acontecendo ali, seja na casa de swing, na frente de 700 pessoas ou, sabe, no próprio AP, no quarto, ali só tá rolando sexo. No máximo que rola entre essas pessoas é um companheirismo e uma amizade. Você não tem um sentimento afetivo que você sente pela sua esposa ou pelo seu namorado ou por quem quer que você já tenha se relacionado na vida. E esse é o ponto. Quando rola só sexo, é só um relacionamento liberal ou só um relacionamento aberto, mas jamais pode ser caracterizado como poliamor.
E a gente precisa lembrar que nem todo poliamor a gente tem homenagem, porque a gente tem outros formatos que as pessoas envolvidas nem sempre se relacionam.
Exato.
A gente antigamente imaginava que o poliamor era apenas o triângulo, onde todos se relacionam. E aí a gente foi pesquisar um pouco mais a fundo e a gente descobriu uma caralhada de formatos.
E antes de falar dos formatos, eu acho que é importante quebrar esse tabu sobre o poliamor, de que o poliamor é sempre um trisal.
Exatamente.
Um trisal é um formato de poliamor, e ainda assim a gente tem vários formatos de trisais. Então, quando a gente fala em trisal, a gente pensa no triângulo, mas a gente tem, por exemplo, o formato em V, onde uma pessoa só é o elo de ligação dessas três pessoas, e entre as duas pessoas que não se relacionam, normalmente há uma amizade, um companheirismo, mas não necessariamente um afeto romântico de amor, né?
Vamos por letras.
Por letras.
É, imagine literalmente um V na sua frente.
Exato.
Tem a ponta de baixo, que seria uma pessoa que namora outras duas. E as de cima, né, da parte de cima do V, não se relacionam.
Exato.
Aí a gente tem o formato em T.
Esse formato em T, ele é interessante, porque ele se confunde bastante com o formato em V ou em triângulo, porque são três pessoas, mas o que acontece aí é que naquele travessão superior do T, a gente tem uma relação forte. Então imagine aqui, eu e a Tui, nós temos um relacionamento forte há 8 anos, e a gente conhece alguém, até chamam essa relação de relação unicórnio, né? A gente conhece um unicórnio, ou seja, a gente conhece essa pessoa que vai vir fazer parte da nossa relação, mas ainda assim é uma relação de duas pessoas estando com uma terceira. Não é como um triângulo onde todo mundo está meio que de forma igualitária ali na relação. Acontece muito entre pessoas que estão casadas há muito tempo e conhecem alguém e, de repente, essa pessoa, sei lá, já tem família, já tem tudo, e essa pessoa não mora com eles, ama eles, mas é só um namorado, não é algo mais tão fixo. Mas rola ali essa união e sempre essa relação acaba sendo mais mandante. O que aí é bacana tomar cuidado nesse formato, porque sempre duas pessoas vão ter mais força do que uma, então não vão magoar o amiguinho, hein? Por favor. Nós estamos falando de amor, hein?
Eu, particularmente, não sou muito a favor da relação em T. Sei que existe, mas eu acho que pode se tornar uma relação bastante abusiva. A partir do momento que alguém ou alguém tem mais força dentro de uma relação, isso é muito complicado. A outra pessoa pode se sentir menos, a outra pessoa pode se sentir excluída, a outra pessoa pode ser afetada psicologicamente. Assim como o casal também. Tem muitas relações em T que não é o casal que se coloca como ter, e sim a terceira pessoa que se sente menos porque, sei lá, não entende uma piada que o casal fez. E aí precisa tomar cuidado, falar que todas as partes de um relacionamento têm que cuidar do próprio relacionamento de uma forma que seja confortável para todos, sendo o mais sincero possível.
E agora vamos dificultar um pouco? Vamos falar então agora em quatro pessoas. Então,
fudeu.
É. Imagina aí na sua cabeça um quadrado, e com esse quadrado tendo um X no centro. Nesse formato, a gente tem quatro pessoas, onde essas quatro pessoas se relacionam todas umas com as outras. E além de todos esses formatos que a gente já trouxe aqui para vocês, tem muitos outros formatos, mas infelizmente isso é muito visual, é muito mais fácil explicar de forma visual, então vai estar lá no @tuibiel e no Instagram, nos stories, as imagens bonitinhas com algumas explicações para que fique mais fácil de vocês compreenderem, tá? Depois dá uma olhadinha lá e aí vocês vão conseguir visualizar, mas só para vocês saberem, os formatos são os mais diversos. Tem quadrado com X no meio, tem quadrado sem X no meio, tem X, tem Z, tem asterisco, pentágono, octágono, oh meu Deus!
Tem muita coisa.
E tem forma que não é geométrica também, não, tá? Tem bem mais bagunça do que isso.
E agora a gente vai entrar na parte que mais nos pergunta, a maior curiosidade, que é ciúmes. A gente sente ciúmes, a gente não sente ciúmes. Nós somos seres evoluídos que simplesmente não sente ciúmes e pode amar, pode transar, pode fazer o que quiser com outra pessoa que tá tudo bem. Ou não tá tão tudo bem assim? O que rola nessa questão de ciúmes?
Então, vamos falar um pouquinho de ciúmes antes de qualquer coisa. O ciúmes, ele é uma característica evolutiva que acompanha a humanidade desde a pré-história. E certamente, se a gente não tivesse sentido isso em algum momento, a gente hoje não estaria aqui ou seria tudo muito diferente.
Mas eu sinto que o ciúmes, ele se transformou com o passar do tempo. Antes era sobrevivência. Hoje a gente tem ou uma sensação de insegurança ou uma sensação de posse em relação ao outro.
É, e num relacionamento monogâmico, a gente costuma cobrar a fidelidade da outra pessoa. Num relacionamento poliamor, a gente não cobra fidelidade. A gente cobra lealdade, que é bem diferente. Não me importa se a pessoa que eu estou, no caso a Tui, está tendo momentos felizes com outra pessoa que não seja eu. Porque eu sei que eu estou no coração dela, que eu estou na vida dela e que, eventualmente, eu estou até na vida dessa outra pessoa também. Eu quero que ela esteja comigo e dividindo a vida dela comigo porque ela quer fazer isso. Não porque eu aprisionei ela e estou mantendo ela afastada de todo e qualquer outro contato interpessoal, sabe?
Só que aí a gente tá falando bonitinho.
É.
A gente tá. Isso aí é o que a gente funciona muito bem na teoria.
Sim.
Só que na prática, às vezes, não é bem assim.
Uhum.
Nós somos poliamoristas, mas nós somos humanos. Então, sim, às vezes acontece de a gente tá com alguém e um dos dois se sentir deixado de lado, um dos dois se sentir com ciúmes. E a única diferença entre quem é poliamorista e quem não é, é que a gente aprende a lidar com nossos ciúmes e a gente não desconta toda a nossa insegurança na outra pessoa. O ciúmes é algo que a gente precisa lidar, não a outra pessoa. Porque quanto mais a gente briga, mais acaba crescendo ciúmes, mais acaba crescendo a falta de laço que aquele relacionamento tem.
É, e quando a gente fala de laço aí num relacionamento poliamor, isso é muito importante. Porque, por exemplo, pode ser que haja um casal naquela relação T que a gente falou e essa terceira pessoa não esteja presente sempre. E aí, de repente, dois que não estão tão juntos vão resolvem viajar porque tiraram férias juntos. E a outra pessoa fica nessa sensação de, meu Deus, o que está acontecendo? Fui deixado de lado, e aí você começa a parar e prestar atenção. Pera, eles estão felizes, eu estou feliz, eu estou com eles, eu tenho certeza que a gente tá junto, vai tudo dar certo depois, no final, sabe? E você começa também a se sentir num relacionamento. Você com a sua companheira ou com seu companheiro, você não conversa sobre tudo? Se você não tem um problema, uma dor nas costas, acontece alguma coisa, você não tem a liberdade de chegar e falar?
E se você não tem liberdade, você está num relacionamento bastante errado.
É, tem que ver isso aí, né? Mas, considerando que haja esse canal de comunicação, então, até contando um pouco aqui de algo, eu e a Tu estamos num momento que tá rolando da gente se ver com pessoas, estar com mais pessoas, porque a gente tá vivendo isso muito nesse momento, e rolou de eu ficar com ciúmes. E aí eu fiquei uma semana meio estranho, até que
torto.
Eu cheguei pra Tu, torto. E aí eu cheguei pra Tu e falei, mano, tá assim, 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 assim. E aí ela me trouxe numa conversa que a gente levou uns 3 dias pra fazer essa conversa. Entre partes via WhatsApp, partes pessoalmente e partes, sei lá, eu nem como que a gente conversou.
Fumaça.
Fumaça. E aí a gente ficou conversando durante uns 3 dias e aí eu percebi vários pontos que eu não tinha notado até então. E eu falei, nossa, tô sendo cuzão. E eu acho que é esse o ponto. Eu permiti que ela me falasse sobre a questão de forma totalmente aberta e eu estava lá aberto para conversar com ela sobre essa questão e juntos chegamos a uma solução e a gente percebeu que a gente estava desalinhado nisso. Não havia problema nenhum no final das contas, era só uma falta de alinhamento. E resolvemos isso, pronto, estamos felizes novamente. Olha só.
Poliamor, ele é muito você querer uma relação poliamorosa, enfrentar todos os problemas e resolvê-los. E aí a gente vai entrar na parte de prática. Lembrando que todo relacionamento tem uma dinâmica, todas as pessoas são únicas, existem diversos formatos e cada formato tem várias pessoas diferentes. Então, nós vamos contar aqui um pouco da nossa experiência. A gente já começou com ciúmes,
uhum.
Né, que sim, nós temos ciúmes. O Biel, antes de entrar numa relação comigo, era quase doentio de ciúmes.
Não, quase. Ela é modesta, gente. Eu era de ter pensamentos muito ruins. Eu não vou descrevê-los.
Em contrapartida, eu sempre fui muito livre. E pra mim, as pessoas tinham que ficar porque elas queriam. E basicamente, eu tinha aquele ciúminho de, será que a pessoa tá me enganando? E passava, porque se ela fosse me trair, eu tendo ciúmes ou não, ela ia me trair. Se ela fosse embora, eu tendo ciúmes ou não, ela ia me trair. E os ciúmes faz mal pra mim. Nunca pra outra pessoa. Não sei que eu dê a louca, que eu, sei lá, humilhe a outra pessoa. Os ciúmes vai fazer mal pra mim. E é o que até o Biel, às vezes, ficou meio assim em alguns momentos. De, mas você não sente nenhum ciúmes? Sinto, mas é raro. É uma coisa que, assim, tem que acontecer um bonzinho ali pra eu falar, tipo, caralho, tô meio torta das ideias. Mas não é algo que faça muito parte da minha vida. E agora vamos entrar na parte mais, né,
como
tensa,
foi a nossa experiência?
Se você não nos conhece, a gente teve 2 relacionamentos poliamor até hoje. E 3 paixões, porque 3 uma
paixões,
não deu certo.
É.
Quando a gente
acontece.
Se descobriu poliamor, a gente tava num relacionamento há 2 anos. E a gente transou com um cara. Nós já transávamos com outras pessoas.
Uhum.
A gente transou com um cara e a gente se apaixonou loucamente por ele. Os dois. E a gente olhou pra cara do outro e falou, tá, eu
fudeu.
Acho que isso é possível. E fudeu. Porque o cara era hétero, monogâmico e muito galinha.
Muito.
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 E
fala
é
muito, mas
muito, bom. Muito, é.
Se a gente ficar aqui, o podcast inteiro falando muito, 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 vai ser pouco.
E o problema não é ser galinha, o problema é enganar todo mundo.
É.
Não tinha uma honestidade envolvida ali e acabou que não rolou.
E não tinha também uma responsabilidade emocional. Mas
sim,
tá bom,
é.
Né?
Ele era o cara que ficava abraçado com a gente durante 3 horas e depois falava, não gosto de vocês, não.
Foda-se, vai embora.
Então, passado este trauma, a gente pelo menos descobriu que a gente podia amar outras pessoas.
Sim.
E que isso não afetava o nosso relacionamento.
E foi interessante porque antes desse episódio, que foi o primeiro, um amigo meu foi morar na minha casa comigo e acabou que eu e ele e a Tui se relacionavam. E a gente hoje, parando pra analisar, a gente teve um relacionamento, mas a gente nem sabia que aquilo era um relacionamento.
A gente teve um casamento.
A gente teve um casamento poliamor com uma pessoa que, na verdade, a gente só foi perceber isso muitos anos depois. E aí, depois de algumas situações que aconteceram, ele preferiu voltar pra São Paulo, que a gente mora no ABC, né? Ele preferiu voltar pra capital. Bem, a gente chegou a perder algum contato e tal, e depois de alguns anos conversando com ele, que a gente chegou à conclusão de que o nosso relacionamento não tinha sido só um sexo, tinha sido um relacionamento mesmo.
A gente chegou a se amar sem perceber.
É, a gente só viveu,
fazíamos,
né?
Nós fazíamos compra juntos, nós ficávamos madrugadas conversando, a gente jogava, a
sim.
Gente fazia planos, então era um relacionamento sem a gente perceber. É meio dolorido saber disso depois que terminou.
Mas acontece.
Acontece. Próximo.
Bola pra frente.
Tivemos um relacionamento poli em 2017, que aí é o que todo mundo conhece a gente por conta desse relacionamento.
Sim.
Ele foi liberado no canal, a gente contou sobre. E basicamente a gente tinha liberdade de ter um Tinder pra procurar pessoas para os dois. E o Biel conheceu um garoto gay.
Foi tudo culpa minha.
Foi tudo culpa dele.
Vamos falar real, foi assim. Tava no Tinder e aí deu match. E aí eu comecei a conversar com o garoto. E papo vai, papo vem. A gente ficou conversando 9 meses. Sem nunca se ver.
E era só amizade.
Porque todas as vezes que a gente tentava marcar de se ver, e o se ver não era se beijar, não era nada, era tomar uma cerveja, era se conhecer. Eu sou de ficar em aplicativo de relacionamento pra fazer amizade. Eu sei que parece estranho. Desculpa, sou assim. Durante esses 9 meses de conversa, eu cheguei a apresentar ele e a Tui. Tivemos conversas no WhatsApp. Um sabia da existência do outro. Ele chegou a achar que eu tava tentando trair a Tui. Foi até difícil pra explicar pra ele que não é por aí, tá ligado? Finalmente chegamos no dia do encontro. Foi o primeiro encontro do canal, lá em dezembro de 2016.
E não era um encontro só entre a gente. Era um encontro de pessoas
com
que
os fãs
ele foi
do canal
também.
E ele resolveu aparecer. Foi um dia que ele não teve trabalho. Ou ele conseguiu sair mais cedo, eu não me lembro direito.
E aí já rolou umas coisas que eu falava, não tá certo. Porque assim... Ele é gay e ele pediu a gente em namoro no primeiro dia. E ele não se lembra disso. Basicamente, a gente bebeu muito. A gente foi pra balada, bebeu muito. E ele abraçou a gente e falou assim, namora comigo. Eu sou o Libra que faltava no relacionamento de vocês. Isso mexeu comigo de alguma forma. Eu fui falar com meu amigo que é psicólogo. E ele falou, conta pra ele que você pode se apaixonar. Ele é gay, ele vai te dar um fora. Eu contei. E a resposta dele foi, eu não posso falar nada porque eu vou me entregar. E aí fudeu mais ainda. Porque a gente começou a dar outros rolês, a gente foi pro encontro de amigos meus, a gente foi pra balada, a gente foi pra comemoração de casamento de 2 amigos. E daí a gente passou a não ficar, sei lá, 1 semana sem se ver. E quando a gente viu, estavam os 3 extremamente envolvidos.
E quando a Tui falou pra ele, foi na mesma época que eu falei pra ele que eu também tava sentindo alguma coisa. E comigo foi mais ou menos assim. Eu cheguei pra ele e falei... Tô gostando de você, tá? Ele, não, eu não sei. Não, cala a boca. Não quero saber o que você tem a respeito pra falar. Eu só tô te informando que eu estou gostando de você. O que você vai fazer com essa informação é problema seu. E eu sei muito bem o que ele fez com essa informação. Tanto é que a gente namorou com ele por 1 ano.
Sim. E a gente teve uma história muito bonita, com altos e baixos, eu diria.
Uhum.
E nunca por ser um poliamor, e sim porque relacionamentos...
São relacionamentos.
E a gente tinha muita briga. Inclusive agora, né, liberando a tatu que eu tenho no dedo, 1808, tem a ver com esse relacionamento poliamor, que foi uma das nossas tretas, dia 18/8. E eu tatuei isso porque eu queria que ficasse marcado um novo começo. E, na verdade, o novo começo foi só o início do fim. E tá tranquilo, hoje eu tô bem mais tranquila em relação a esse término. E a gente teve um outro relacionamento poli, que aí foi um pouco mais... Foi quase um relacionamento express que durou 1 mês.
Foi um relacionamento drive-thru.
Basicamente isso. A gente se relacionou com outro garoto e durou 1 mês. A gente começou a gostar dele, mas não se criou vínculo. E pra gente ter um poliamor, ou qualquer relacionamento, na verdade, precisa se criar um vínculo.
Uhum.
E acabou que não rolou. E todos esses relacionamentos tinham um formato diferente, apesar de ser trisal. Porque existe a polifidelidade, existe o relacionamento liberal e existe o relacionamento aberto. Com o primeiro, lá o do casamento, a gente tinha algo que era mais liberal. A gente saía pra ficar com as pessoas juntos.
Sim.
Mesmo que cada um ficasse com uma, a gente acabava caçando, entre aspas, juntos.
Era uma brincadeira nossa.
Era uma brincadeira nossa. E no final da noite sempre sobrava nós três.
Sim.
Já com o segundo, era algo que a gente queria algo um pouco mais liberal, mas ele, por ser demissexual, não rolava. E ele queria polifidelidade. Ou seja... Que nós três ficássemos só entre nós.
É mais ou menos a ideia do relacionamento monogâmico. Só que com muitas pessoas, entende? São aquelas pessoas que estão juntas, elas só ficam entre elas e com mais ninguém. Só pra simplificar melhor,
sim,
né?
E com o terceiro, a gente teve um relacionamento aberto. Eu e o Biel continuamos com o relacionamento liberal. Ou seja, eu e ele só ficávamos com outras pessoas juntos. Mas era aberto em relação ao outro garoto. Isso foi o que mais causou um pouco de estranhamento pra gente. Porque acabou que virou mais aberto do que relacionamento. E a gente falou, não, isso não funciona pra gente nesse momento.
A gente vai se aprofundar e falar um dia especificamente de relacionamento aberto. Só que só pra vocês pegarem a situação. No relacionamento aberto, tem só a palavra aberto ou tem a palavra relacionamento também? Então tem que ser construído esse relacionamento desde o início, por mais que ele seja uma relação aberta. E não foi o que aconteceu, por isso que não deu certo. Não por ter ter três pessoas. Isso poderia ter acontecido entre duas. Se uma tá mais focada no aberto e a outra tá focada no relacionamento aberto, vai dar uma disparidade e as duas pessoas não vão ficar juntas. No nosso caso é que tinha uma pessoa a mais e poderia ter mais pessoas, entende? Os problemas que acontecem num relacionamento monogâmico entre duas pessoas acontecem também num relacionamento poliamor com outras pessoas, com mais pessoas. É um pouco mais difícil de solucionar, sim, porque nós temos mais variáveis aí nesse meio do caminho, mais cabeças pensantes, formas de ver o mundo, pessoas. Então fica um pouco mais complicado. Mas se todo mundo tiver força de vontade querendo ficar junto, rola.
E agora vamos pra parte de que eu sou uma pessoa extremamente heterossexual e eu só namoro garotos. E você é uma pessoa extremamente viado porque você namora tu, mas você só pega caras.
Ai,
e...
meu Deus.
É, esse é um preconceito que a gente sofre bastante. Pra quem não sabe, nós dois somos sexuais / pansexuais. Não nos importamos com o gênero da pessoa, e sim com o que ela é por dentro. Mas sim, a gente tem uma preferência. Não é uma preferência, é um... Acontece mais da gente se relacionar com garoto. E aí as pessoas me acusam, e eu vou usar a palavra acusar, porque elas usam isso em termo pejorativo. Tipo, Você está mentindo de ser bissexual, você é hétero, você é super hétero, e como se isso fosse algo ruim.
É porque se você se relaciona, se você é uma mulher e se relaciona com um homem, você é hétero. Se você é uma mulher e se relaciona com dois homens, você é super hétero. Se você é uma mulher e se relaciona com três homens, nada no mundo pode ser mais hétero do que você. Não faz sentido.
Nenhum sentido.
Até porque você é o quê? E o que, que é você? É mesmo?
Eu gosto de pessoas independente de gênero.
E quando você está num relacionamento, esse relacionamento muda a sua sexualidade?
Nunca.
E por que um relacionamento poliamor vai mudar? Sacou?
Mas eu ainda sofro menos preconceito dentro do meio poliamor do que um homem heterossexual.
Uhum.
Que é o que tá na nossa pauta, a heterossexualidade dentro do poliamor. Uma mulher procurar dois homens está cada vez mais normal dentro do meio poliamor. Fora ela ainda é tida como vagabunda e a gente não vai entrar nesse meio, né?
É, porque a gente não vai discutir com gente que tem ervilha no lugar de cérebro.
Mas dentro do meio poli a gente tem os homens que são heterossexuais e querem se relacionar afetivamente com duas mulheres que são bissexuais ou não. Elas não necessitam ser bissexuais pra ter um relacionamento poli.
Isso é bem diferente daquele cara, cuzão, que fala assim, não, eu quero ver e não sei o quê, e usa isso como sexualização dessas duas mulheres, tá? Isso existe, porque você não tem que descer abaixo de ninguém algo que vai contra a sexualidade dela, né?
Sim,
fica
você
difícil.
Não, você não pode julgar ninguém por ser bi, pan, gay, gay,
heterossexual. Outra coisa que seja.
Qualquer outra sexualidade. A pessoa simplesmente tá ali por conta do amor. Então, sim, eu vou defender até a morte que tudo bem um cara ter duas namoradas. E dentro do meio poli, eu sei que isso é um pouco mal visto.
É. E fora do meio poli, é complicado pra todo mundo, né? A gente sente problemas diferentes com mulheres e homens, né? A mulher é sempre a vagabunda, a puta, a promíscua, que, sabe? Enfim, essas coisas que dá até embargo na voz de ficar reproduzindo. E o homem, não importa, ele é sempre o viado, ele é o frouxo, o corno, o chifrudo e... Ai, sério,
ou ele
gente?
É o garanhão. Ou ele é o garanhão. Se um cara tá namorando duas minas, ele ainda é visto como o garanhão que tá enganando as duas, dependendo
do
meio externo que ele está.
Só que se ele tiver com um homem e uma mulher, não é bem assim.
Não, aí ele é visto como viado.
E esse é o ponto,
entende?
E só uma coisa pra relacionar pra vocês. Lembra quando a gente falou de formatos? A gente tinha falado do formato V? Então, vamos supor que sejam três pessoas, dois homens e uma mulher, e esses dois homens não se relacionam, tá? A mulher tem um relacionamento com os dois homens, e entre eles não tá rolando isso, e não rolou o sentimento, enfim, eles são só amigos, até tem um companheirismo, mas não rolou sentimento nem desejo sexual porque eles são héteros. A sociedade vai ter as moral de olhar pra eles e falar, ah, seus viadão, filha da puta. E é muito ridículo, porque você tá desrespeitando algo que é íntimo da pessoa. E volto a falar, eu sei que eu já falei, mas isso eu vou repetir sempre, relacionamento não muda orientação sexual, gente.
Quem é poliamorista precisa ter uma força muito grande pra enfrentar os preconceitos da sociedade. Eu basicamente não sou a favor do poliamorista que se esconde, porque isso só reforça a ideia de que o relacionamento monogâmico é o correto. Mas, em contrapartida, eu entendo as pessoas que se escondem. Porque a gente pode perder emprego, a gente pode ser expulso de casa, a gente pode
apanhar
perder nossos amigos.
Apanhar na Paulista, como quase aconteceu com a gente.
A gente pode apanhar. pode acontecer N coisas que não tá no nosso controle, porque a sociedade é uma merda. O primeiro preconceito que a gente sofre é que a gente não é um relacionamento, nós somos putaria. Então a gente precisa enfrentar coisas do tipo, oi, cabe mais um no relacionamento de vocês?
E agora eu pergunto pra vocês, quantas vezes na vida de vocês, vocês conheceram um casal de namorados, seja eles homens e mulheres, homens, homens, mulheres, mulheres, ou qualquer outra possibilidade linda que humanos, você falou, e aí, cabe mais um? Então por que diabos as pessoas pegam e falam isso pra trisais e quartetos, e enfim? Sabe, é inconcebível. Quer dizer, só porque tem mais pessoas, esse relacionamento ele é sempre disponível pra entrar mais um. E não é, sabe?
Só que quem tá trabalhando com poliamor também tá fudendo um pouco com a gente. Porque tem a porra de um livro que a gente recebeu sobre poliamor e relações livres, que tem um capítulo escrito como mandar nudes.
E eu
acho... basicamente fala só de homenagem.
E eu acho, assim, a história da gente, como a gente recebeu esse livro, foi assim, foi uma moça que acompanhava o canal, que falou, gente, achei esse livro, como vocês têm um poliamor, eu resolvi mandar de presente pra vocês. Então assim, ela foi uma pessoa linda, maravilhosa, e aí a gente pegou e leu o livro e a gente descobriu que o autor...
O autor, ele participou da matéria da Galileu como especialista dentro do poliamor. Só que quando você vai ler o livro, infelizmente, estraga tudo que
ele
a gente
tá lutando.
Ele
não consegue ser especialista nem na bola esquerda dele, gente.
É bastante complicado, até assim... Não conheço o cara, eu sei que ele tá fazendo um desserviço e a minha resenha do... A minha resenha?
Resenha.
A minha resenha do livro na Saraiva, meu amigo, eu fiquei muito puta e eu escrevi ali uma estrela que foi foda.
Inclusive, é a única resenha que tem nesse livro, então se vocês jogarem lá poliamor no site da Saraiva...
Vocês vão achar Tui, porque eu coloquei minha carinha lá pra saberem que sou eu que tô falando.
E é tipo isso que a Tui falou do capítulo de mandar nudes. Monogâmicos mandam nudes. Certo? Sabe, as pessoas mandam nudes.
As pessoas transam, porque se as pessoas não transassem, você nem estaria aqui.
É, olha só que interessante. Então
assim, dentro do poliamor, sim, vai ter sexo. Sexo. Ser um poliamor de pessoas assexuais. E tá tudo certo.
Percebem que como é um relacionamento que chama mais atenção... Por exemplo, a gente quando tá andando a três pessoas na rua... Vira um... Sabe, é um Deus nos acuda, todo mundo olha, parece que são três... Soltou a mão, acabou. Somos seres humanos normais, vida que segue. Acho que eu julgo que a gente fica até invisível. Deu a mão, fudeu. E aí as pessoas começam a usar a imaginação, a usar a falta de informação a respeito delas pra criar coisas e tomam essas coisas como verdades. E pronto, não tão interessadas em entender o que tá de fato acontecendo.
E é incrível que as pessoas sempre usam a imaginação pra imaginar como a gente transa.
O ruim, o mal ou como a gente... Na verdade, assim, todo mundo quer saber como é que você fode. O grande desejo do outro ser humano é saber como você transa. Porque, assim, se é um casal de dois garotos... Quem que é o ativo? Quem que é o passivo? Se é um casal de duas garotas, quem que é a mais machinho? E coisas assim que eu fico tipo, não, cara, você tá sendo...
E aí, esse preconceito que a gente sofre escancarado, mas a gente também tem o preconceito estrutural. Assim como a gordofobia é algo estrutural, o racismo é algo estrutural, o preconceito que o poliamorista sofre também é algo estrutural. E a gente, por exemplo, não tem uma lei para casamento poligâmico. Pior do que isso, a gente tem alguns casos muito
esporádicos
sobre isso, mas a gente tem leis contra. Né? A gente tem pessoas batalhando para que a gente não possa ter um casamento.
Um outro detalhe, assim, adoção de filho...
Impossível.
Impossível.
E pior do que isso...
Que é o ponto, assim, que mais quebra as pernas.
Que você pode perder a criança que você gerou por ser poliamorista.
Imagina comigo, tô eu e a Tui, a gente tem um filho gerado por nós, ela gerou o filho, e aí a gente começou a se relacionar com uma outra pessoa. Antes disso acontecer, um oficial de justiça pode vir citar a gente falando que a gente tá sendo processado pelo Estado e que a gente vai perder nosso filho porque a gente se relaciona com uma pessoa.
Porque nós não temos uma estrutura familiar correta. Quando eu soube disso, eu fiquei extremamente chocada, porque um lar poliamorista pode ter tanto ou mais amor do que um lugar que tenha pessoas monogâmicas. Não é porque a gente se relaciona a três que nós não temos amor, que nós não sabemos cuidar de uma criança. Nós, particularmente, não queremos filhos, mas é por opção. Não tem nada a ver com o nosso tipo de relacionamento.
Mas aí agora vocês devem estar aí desse lado. Meu Deus do céu, poliamor é a melhor coisa do mundo.
Acho que depois dessa parte que a gente falou, a pessoa
porque
já tá
a gente
meio
tá
assim,
aqui,
né?
Fazendo maior rasgação de seda, mas aí é culpa das pessoas de fora, né? Aí.
Dentro do poliamor é tudo paraíso? É maravilhoso?
É só assim que rola, é tudo 100%? Não, então nós vamos o quê? Falar o lado ruim também pra vocês, que a gente é justo.
O principal que me pegava. Ixi. Promoção de comida.
Quem foi o filho da puta que inventou compre um leve dois?
Prepara o seu casal e você vai ter, sei lá, dois copos de casalzinho e cinema é dois e tudo é dois. Você
olha só que legal essa.
Pessoas
que legal essa promoção de viagem. Você ganha uma passagem e a do seu acompanhante.
É, e aí entra também. Além de você se fuder que você só ganha duas passagens, não existe 10 banquinhos.
A menos que você vai fazer uma viagem muito longa e seja aqueles aviões um pouco maiores que já tem poltronas com 3 lugares. Caso contrário, vai ter que sentar 2 e o outro do outro lado do corredor.
Ou então alguém no meio do corredor do ônibus, que é o se frear, você vai parar lá com o motorista.
Exato.
Que é extremamente incômodo e eu nunca ia nesse lugar quando tava nós três.
E não só isso, praça de alimentação... Todos os bancos, todos os lugares que são construídos publicamente, normalmente tem números pares de assentos e infelizmente não são 4, porque se fosse 4 já dava uma amenizada. O único lugar que fica suave é no cinema, que aí você senta lá no meião e já era. Quero ver falar que aqui não vai sentar 3, inferno.
E um outro ponto negativo é a parte do se sentir abandonado. E eu vou explicar o que é se sentir abandonado.
Vixe, lá vem.
Não é ciúmes, é só uma sensaçãozinha meio bad ali que acontece em algumas situações. Por exemplo, imagine que tem 3 pessoas, 2 gostem de, sei lá, carne. E tem uma pessoa que é vegetariana. As 2 pessoas querem ir numa churrascaria e a outra pessoa não quer tanto.
Por motivos óbvios.
Por motivos óbvios. E essa pessoa não vai na churrascaria, mas tem as outras 2 pessoas que vão estar lá curtindo, se divertindo. Rola uma sensação de, puta, eu queria estar ali, mas se eu estivesse ali eu não estaria confortável. Mesma coisa, você gosta de uma banda que a outra pessoa também gosta, vocês vão no show, eu não quero, não conheço a banda, não sei uma música, eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá porque eu vou de idiota?
Não que isso não aconteça em relacionamento monogâmico. Por exemplo, já aconteceu da Tui sozinha no cinema e eu não ir porque eu não queria ver o filme que ela ia ver. Só que, como tem mais pessoas indo e tá só ficando uma... Pode acontecer dessa pessoa ter essa sensação. Então é muito importante conversar sobre tudo isso para não deixar essas coisas crescerem e saírem do controle e acabar atrapalhando.
Um outro ponto era mim o pior de todos.
Sem dúvida.
Ser a pessoa que não está na briga. Porque brigas acontecem. Quando são 3 pessoas, em algum momento vai ter briga entre 2. Nem sempre os 3 querem brigar por aquilo. Quando você não está na briga, você não sabe o que fazer, você não sabe que medida tomar, você não sabe pra que lado ir.
Porque se você toma partido de um,
o outro
fudeu.
Fica chateado.
Se toma partido de outro, fudeu. Mas também tem brigas que não são apaziguáveis. Tem brigas que até são, mas você vai se intrometer mesmo na briga de outras pessoas sendo que você tá suave? Sendo que você tá fudeu.
E é foda quando as 2 pessoas brigam e ficam de mal de você. E você não fez nada. Você tá ali de boas e a pessoa tá puta com o outro. Mas aí acaba refletindo e aí parece que todo o relacionamento tá tretado.
É, isso é uma coisa complicada.
Ou quando a pessoa fica puta com um e vai se abraçar em outro. E aí fica aquela situação de puta, mas aí eu tô dando carinho pra esse, mas e o outro? Mas eles estão brigados. E é uma coisa um pouquinho complicada, mas... Dá pra resolver, fiquem tranquilos.
E a forma de resolver é não esperar isso acontecer pra resolver. É falar, galera, nós somos um trisal, ou nós somos um quarteto, ou sei lá. E pode acontecer da gente tretar. E conversar. Resolver com inteligência, sabe? Aí resolve.
E o último ponto, chatinho, mas compreensível, é ter que explicar pras pessoas o tempo todo como é o seu relacionamento. O tempo todo. Mas você namora 2 caras? Você namora 2 minas? Se relacionam? Você não? Os casais? Não, somos um quarteto. Todos se relacionam. Que orgia, hein? E aí, até explicar que focinho de porco não é tomada.
Tem uma pergunta que eu acho muito legal. Vocês transam sempre juntos?
Às vezes sim, às vezes não.
Sabe? Tipo, é muito engraçado. As pessoas têm muito saber dessa parte da cama. É muito chato.
O poliamor, basicamente, é visto como sexo. É. E a gente que é do poliamor precisa se acostumar com essas perguntas. Não ser mal educado, porque a gente cria um afastamento. Mas também não ser condescendente.
Exatamente.
E ensinar as pessoas. Ensinar numa boa. Né? Oi, é assim que funciona meu relacionamento. Ó, não aguento mais falar sobre isso agora. Posso te explicar depois? Você... Tipo, não, você tá errado, você não sabe, como assim, você tá me desrespeitando? Isso não é legal.
Mas tem também algumas coisas que eu acho que é interessante a gente falar pra vocês, pra ajudar vocês nesse momento. Tem várias páginas no Facebook, como é aquela que você gosta?
Caju Poliamoroso.
Caju Poliamoroso.
Monogamous People Problem.
Tem aquelas...
Tretas facilmente resolvidas com poliamor.
E outras páginas e grupos no Facebook, onde você consegue encontrar desde memes a imagens e infográficos e questões explicativas... que às vezes pode por você ter que sempre explicar. É tipo, se for uma pessoa conhecida, a pessoa mas perguntou, você manda.
Tem
aí...
um negócio muito melhor pra quem quer aprender sobre poliamor.
O quê?
Se chama Tui Biel.
Toca aqui de novo, porque... Puta que pariu, eu amo demais essa mulher.
No nosso canal tem muita coisa.
Muita.
E pra você que tá se descobrindo, pra você que quer começar com o poliamor, quer saber mais a fundo, como contar pro parceiro que é poliamorista, como encontrar pessoas, a gente tem tudo lá no nosso canal do YouTube. Tui Biel, é facinho de encontrar. Tem uma área de relacionamentos livres, relacionamentos não monogâmicos. E tem também o casallivre.com.br, que tem várias coisinhas lá. E você pode se encontrar muito mais nesse mundo maravilhoso e muito poliamoroso.
Mas, pra não dar uma indicação assim, vai lá no canal e procura, que você vai encontrar. Tem um vídeo que é justamente o como você faz pra começar... E como você faz pra começar, você já vivendo um relacionamento. A gente fez esse vídeo pra mostrar pra vocês como fazer isso passo a passo. Porque você se descobre, tá, mas como que eu falo isso? Como que eu explico pra pessoa que tá comigo? Ou, estou gostando de um casal, o que que tá rolando? Então é muito importante esse como começar. Até pra também dar uma baixada nas expectativas, né? Pra você já começar numa vibe boa, porque também a afobação pode detonar tudo. Então, vamos com calma.
E se tiver mais dúvidas, escreva pra contato@tuibiel.com.br e continue acompanhando a gente aqui, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todo lugar se chama Tui Biel.
Se chama Tui Biel.
Fechado, sócio.
Fechado, sócia.
Fechado, amor.
Fechado, amor. Demos a mão novamente, tá? Eu prometo que demos. Beijo, família. Amamos vocês pra caralho. Quarta-feira tem o quê, Tui, agora?
Novo podcast que...
Ó, se chama Tui Biel.